Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado a você que nos acompanha pela Rede Senado de Rádio, por uma rádio parceira ou em podcast. Valeu sempre pela companhia. A literatura brasileira ganhou um novo espaço digital. A Universidade de Brasília lançou uma plataforma com mais de 230 resenhas de romances nacionais, organizadas por região, autoria e temática. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Fernandes.
Mapear a produção literária brasileira das últimas 5 décadas e tornar esse conteúdo acessível a leitores, críticos e pesquisadores. Esse é o objetivo do portal Praça Clóvis, nova plataforma digital criada pela Universidade de Brasília. O site reúne mais de 230 resenhas de romances escritos entre os anos 1970 e os dias atuais. As obras estão organizadas por autoria, região e temática, o que permite aos usuários diferentes caminhos de navegação. Para a coordenadora do projeto, professora Regina Dal Castanhe, a proposta é valorizar vozes esquecidas da literatura e propor uma nova forma de estudar e pensar o caminho literário.
O Praça Clóvis nasce da constatação de que muitos escritores e escritoras que passaram anos, décadas, uma vida inteira pensando o país e criando novos modos de falar sobre ele, estão sendo esquecidos, como se não tivessem mais nada a nos dizer, que obviamente não é verdade. Pensamos em uma plataforma virtual porque ela nos permite diferentes entradas, diferentes formas de pesquisa, além de poder ser sempre ampliada, atualizada e revisada. Mas esse projeto é também a tentativa de construir um novo jeito de pensar e estudar literatura.
A construção do portal envolveu cerca de 300 pesquisadores, do Brasil e do exterior, ao longo de 3 anos de trabalho colaborativo. A pesquisa foi conduzida pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da UNB e conta com o apoio de um comitê científico internacional. Uma das pesquisadoras do projeto, Leda Ferreira, destaca que o portal tem um perfil de valorização da diversidade.
Sobre os autores e os romances publicados por grandes editoras no Brasil, em 45 anos, constataram que a maioria dos escritores eram homens, brancos, de classe média e residentes em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Praça Clóvis busca ampliar esse nicho tão restrito, dando espaço também para autores que fogem desse perfil. Autores e autoras negros de todas as regiões do país, que incorporam diferentes estilos e temáticas.
O nome do portal, Praça Clóvis, remete à ideia de um espaço público de encontro, diálogo e circulação de ideias. A escolha também é uma homenagem à cultura popular brasileira, inspirada na canção homônima de Paulo Vanzolini. O site já está no ar, com acesso gratuito. Visite em praçaclóvis.com.
Júlia, obrigado pelas informações. Fica o convite, então. Visite o site da Praça Clóvis, praçaclóvis.com. E a nossa primeira dica de leitura de hoje é um livro que traz lições sobre solidão, laços familiares, fé e aceitação do irremediável fim da existência. Em A Neve e a Flor, o filósofo Matheus Mori convida o leitor a refletir sobre a morte a partir de uma perspectiva sensível e filosófica. Em plena era do gelo, uma pequena mamute chamada Erin inicia uma jornada de despedida da avó, enfrentando o luto, a dor e o medo da separação. Mas ela não está sozinha. Um cavalo ancião, um tigre dente de sabre e outros animais assumem a narrativa para compartilhar, com sentimentos bem humanos, suas próprias visões sobre a finitude. Com linguagem acessível e inspirado no estilo animal fiction, Mori apresenta conceitos de pensadores como Epicuro e Heidegger por meio de histórias tocantes que abordam não apenas a perda, mas também a força da memória, dos laços familiares e da espiritualidade. O Matheus fala dessa história pra gente.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Aqui quem fala é o Matheus Mori Batista, autor da Neve e a Flor. E para essa história, vocês podem esperar uma avalanche de fortes emoções. Em alguns momentos vocês vão chorar, em outros momentos vão se identificar com os personagens. Mas ao final, eu prometo que vocês vão chorar de alegria e não de tristeza. Porque, embora essa história seja sobre como superar o luto e como aceitar a morte, que parecem temas muito pesados, mas O final lhe dará uma leveza que é digna de uma flor, de receber uma flor. Apesar da frieza da neve, o calor da flor, ao final, deixará vocês encantados com a história. Essa história se passa na Era do Gelo e é sobre uma pequena mamute que irá tentar superar o luto da partida de sua avó. Quem é que não passou por essa situação já, né? É uma história boa para se ler junto com as crianças, mas para encantar os adultos também. Por isso, eu recomendo a vocês A Neve e a Flor, que está no Kindle Unlimited, para quem for assinando o Kindle Unlimited, e que pode ser comprado no Kindle no site da Amazon. Espero que vocês tenham uma excelente leitura, que seja uma experiência boa tanto para adultos e crianças.
Agora, uma dica sobre masculinidade e envelhecimento. Finalista do Prêmio Mozart Pereira Soares, Cavalo marca a estreia do brasiliense Lucas Castor na literatura, com um romance intenso, poético e profundamente atual. Com mais de 340 páginas divididas em capítulos curtos e dinâmicos, o livro acompanha Carlos, um homem de meia idade que busca refazer os laços afetivos e redescobrir a si mesmo em meio às pressões da masculinidade tradicional e do envelhecimento. Narrado em duas linhas do tempo, infância e vida adulta, o enredo costura passado e presente para mostrar como traumas, silêncios e escolhas moldam a vida de um homem comum, da classe média brasileira. Brasília, com a sua arquitetura e a sua atmosfera única, é cenário e também personagem dessa jornada, tornando-se parte essencial da identidade do livro. Castor mistura realismo contemporâneo e toques de realismo mágico para discutir temas que nem sempre ganham espaço na literatura, como impotência sexual, solidão masculina e a crise de identidade que muitos homens enfrentam com o passar dos anos. Publicado pela editora Penalux, Cavalo tem 344 páginas e pode ser encontrado tanto na versão impressa quanto na digital, no site da editora e na Amazon e demais portais da internet. Eu destaco agora um terror nacional com sabor dos anos 90 e amizade adolescente. Apaixonadas por terror, as escritoras Bianca da Silva e Denise Flaiban se uniram para criar o Clube do Pesadelo. Com uma atmosfera sombria e cheia de referências à cultura pop dos anos 1990, a obra mistura mistério, amizade e pesadelos que ganham vida. A história acompanha Dominique, uma jovem que se muda para a fictícia Enseada dos Anjos, no litoral de Santa Catarina. A nova escola é um desafio, mas tudo muda quando ela conhece um grupo de alunos excêntricos e descobre uma antiga maldição envolvendo a cidade. A partir daí, os cinco adolescentes formam um verdadeiro clube para investigar os segredos sombrios que rondam o passado local. Publicado pela editora Rocco e com ecos de Strange Things e Ordem Paranormal, o livro é voltado ao público a partir dos 14 anos e se destaca por valorizar a cultura brasileira, o terror clássico e os laços afetivos entre os personagens. Além de suspense, o Clube do Pesadelo traz humor, representatividade e um olhar sensível sobre crescer em tempos de incerteza. Para quem gosta de histórias que arrepiam e emocionam, o Clube do Pesadelo é uma leitura para devorar com a luz acesa. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Hermes Coelho.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você obras do poeta Hermes Coelho. Natural de Teresina, capital do Piauí, onde nasceu em 1977, Hermes Coelho é jornalista e trabalha na TV Senado. Desde cedo, encantou-se pelas artes em geral. Foi cantor do Madrigal Vox Populi, o mais tradicional da capital piauiense. Os primeiros versos vieram ainda na adolescência. Seu primeiro livro, intitulado Nu, publicado em 2002 pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, venceu o prêmio Cidade de Teresina. Em 2023, lançou Violado, pela editora Patuá. Em 2024, foi a vez de Eclipse, também lançado pela Patuá. Dele, selecionei para você os três poemas desta edição. Ouça agora os versos que inauguram a obra.
A letra H do meu nome, presságio de homem silenciado, pelas leis dos políticos, pela fé dos pastores, pelo desejo dos homens, sufocando meu gozo. A letra H, que era gouro, agora é imanente liberdade. Só quem supera o silêncio imposto sabe viver de verdade. Eclipse é organizada em quatro partes. A letra H, Eclipse, Invisíveis e Divindades. A obra fecha a chamada Trilogia do Trauma, ou, como bem denomina o próprio autor, compõe sua tapeçaria íntima. Ao ofício que abraçou, Hermes Coelho compôs o seguinte metapoema. Um verso cheio de feridas expostas, navalha afiada na pele, o uivo do lobo na leblina, o abandono do menino na escola, do velho no asilo, do louco no hospício. Só faz poesia quem sangra, quem foi parido por vida aziaga, fruta podre, colheita vazia. Mulheres têm sorte. Os séculos de jugo, as regras mensais, já as fazem poetas, mesmo que a pena se cale diante dos abusos dos dias. Vejo meu corpo maculado por homens, pestilências, cirurgias. Vesti um manto de lira. A cada passo dado, fiz da dor minha poesia. O encontro entre corpos celestes distintos é metáfora que dá nome ao livro. Em Eclipse, Hermes Coelho brinca com as palavras e nos brinda com o amor. Ele tirou o redingote, me deu um cheiro no cangote, tua casa é cheia de cor. Rodopiou no meio da sala, estendeu-me a mão da mandala, dançamos a canção abstrata, desnudamos o que não se fala e nos vestimos de amor. Para encerrar, deixo você na companhia de Luiz Tati e Naozete interpretando Rodopio.
Ah, tem que ser hoje que eu vim com tudo que tem a ver com você. Você nem sabe que sim, que simplesmente é assim, assim que vejo você, você de frente pra mim. Eu me arrepio, grito, pulo, assobio, gesticulo e rodopio e vou girando até cair no meio fio.
Olho pra você e sorrio, mas você não dá um pio.
Na verdade eu fiz de tudo, cê não viu, não viu, não viu. Tá provado que não viu, eu dei um grito e um rodopio, mas você se distraiu. Ah, tem que ser hoje que eu vim com tudo que tem a ver com você. Você bem sabe que sim, que simplesmente é assim, assim que vejo você, você de frente pra mim. Eu me arrepio, grito, pulo, assobio, gesticulo e rodopio e vou girando até cair no meio fio.
Olho pra você e sorrio, mas você não dá um pio.
Na verdade eu fiz de tudo, cê não viu, não viu, não viu. Tá provado que não viu, eu dei um grito, um rodopio, mas você se distraiu. É que eu tô achando que tem mais do que isso. Você deve estar vivendo um momento difícil. Seus momentos sadios querendo de volta.
Quer conhecer mais sobre o trabalho do Hermes Coelho? Então visite seu perfil no Instagram, @HermesCoelho. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, ou se você quiser outras dicas de leitura, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou vá direto no meu perfil literário, @litera.livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de José Valdo Souza.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.